CBN Recife.
10 horas e 49 minutos e nós teremos aqui em Pernambuco a nona edição do Congresso Brasileiro de Educação Superior Particular, que acontece a partir de amanhã e aí prossegue até o próximo dia 16, em Porto de Galinhas. O Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular vai contar também com a presença do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que vai abrir o evento. Vamos conversar a respeito deste assunto com o diretor executivo do Fórum das Entidades Representantes do Ensino Superior Particular, Solon Caldas. Solon, bom dia.
Bom dia, Mário. Bom dia, ouvinte da CBN Recife. Um prazer falar com você.
O prazer é nosso. Bom, normalmente, certamente, os participantes devem refletir e discutir sobre o momento atual do ensino superior. E que momento é esse? Como é que estamos no ensino superior particular hoje no país?
Mário, o ensino superior como um todo precisa avançar, né? A gente precisa de expandir essa modalidade de ensino no país por conta não só por conta das metas do Plano Nacional de Educação, mas como preocupados com o desenvolvimento do país como um todo. Nós precisamos avançar e essa é a principal discussão que nós vamos fazer hoje, a partir de amanhã, no nosso congresso aqui em Porto de Galinhas.
Uhum. E quais são as principais dificuldades enfrentadas hoje pelo setor?
Principais dificuldades hoje, Mário, é a inserção do aluno no ensino superior, sobretudo no particular, porque esse aluno é ele que arca com a sua mensalidade. Então, 95% do nosso público, o aluno trabalha durante o dia para estudar à noite e ele que é responsável por pagar esse investimento. Na grande maioria das situações, esse aluno que pode pagar, ele já estuda. E a gente tem que achar mecanismos para incluir o jovem que não tem condições de arcar com essa mensalidade nessa modalidade de ensino. Então a gente pode analisar que a principal dificuldade hoje da expansão do ensino superior vem das classes D e E e que precisamos encontrar meios, políticas públicas desenvolvidas pelo governo para poder inserir esse jovem no ensino superior hoje.
A presença do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, na abertura do evento pode ser interessante para já se colocar essa questão e se cobrar, de alguma forma, uma política pública e estratégias para a educação superior no país, né?
Isso mesmo, Mário. Nós já temos duas políticas públicas em parceria governo e setor particular de ensino superior, que é o ProUni e o FIES. Mas esses dois modelos não estão sendo suficientes. O ProUni, ele é restritivo no que diz respeito à quantidade de bolsas ofertadas. E o FIES, ele teve o seu modelo modificado e o Ministério da Educação restringiu muito o acesso. E isso não está sendo suficiente, uma vez que o Ministério da Educação, ele concede um número de vagas no financiamento, de acordo com o recurso disponível para essa finalidade, mas existe muita restrição para o aluno ter acesso ao modelo. E isso está dificultando o acesso de vários jovens, principalmente das classes D e E, que não conseguem pagar mensalidade, no ensino superior. E no Brasil, nós temos uma realidade diferenciada de outros países. Na universidade pública, normalmente, são ingressados alunos que têm uma disponibilidade financeira maior e os alunos menos favorecidos financeiramente têm que ir para a instituição privada e na instituição privada tem um custo que ele tem que arcar com isso e nem sempre ele está conseguindo fazer e as políticas públicas do governo não estão conseguindo suprir. Para você ter uma ideia, e o ouvinte, hoje no Brasil nós temos apenas pouco mais de 15% de taxa líquida de matrícula no país. Taxa líquida, Mário, é aquele jovem que tem entre 18 e 24 anos e está na idade correta de cursar o ensino superior. Os nossos países aí vizinhos, Chile, Argentina, México, Colômbia, todos eles têm acima de 35%. O Plano Nacional de Educação estabelece que em 2024 o Brasil possa ter 33% de jovens nessa idade matriculados no ensino superior. E se o governo não adotar nenhuma política para incentivar essa expansão, nós não vamos conseguir atingir esse número quando chegar em 2024.
Agora
então, veja, hoje nós temos 15% e os países vizinhos aí da América do Sul, todos têm mais de 35%. O Brasil está muito aquém do que deveria estar para atingir aí esse patamar. E isso é muito preocupante, porque o desenvolvimento de qualquer país passa pela educação. E nós estamos muito deficitários no que diz respeito à educação superior no país.
E para avançarmos em relação a isso, é preciso que cobremos não só dos governos, mas também do Congresso Nacional, que legisla também a respeito das questões e também trata do Plano Nacional da Educação. Como é que está sendo feito isso no Congresso Nacional? As empresas, os representantes do setor da educação superior particular no país estão atentos a isso? Estão cobrando isso do Congresso?
Na realidade, o projeto de lei do Plano Nacional de Educação, ele é apresentado, né, ele é estudado anteriormente e é apresentado para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional aprova ou não, emenda esse projeto ou não, e isso já foi feito lá em 2014, né? Tudo que poderia ter feito para poder ajustar o Plano Nacional de Educação já foi feito, e esse plano de educação já foi aprovado lá atrás. Ele está em vigor, né? O Plano Nacional de Educação, ele é aprovado por 10 anos. Como ele foi aprovado em 2014, ele está em vigor até 2024. Normalmente, as políticas públicas é desenvolvida pelo governo, pelo executivo, né, pelo Ministério da Educação, principalmente no que diz respeito a essa expansão. E se houver alguma modificação que diz respeito ao Congresso Nacional, isso é levado para deputados e senadores e é discutido naquelas casas. E a gente tem uma participação fundamental nisso, uma vez que o ensino superior particular detém 75% das matrículas nessa modalidade no país. 25% quem é responsável são as instituições públicas. Nós participamos muito dessa discussão, fizemos debates no Congresso Nacional, participamos de audiências públicas, tentando ajustar ao máximo esse Plano Nacional de Educação, de forma que o país pudesse expandir essa modalidade de ensino e avançar na direção do desenvolvimento. Uhum. Mas isso já foi, já está vencido, é uma etapa que já passou, e agora nós precisamos de trabalhar para atingir a meta. Mas para atingir a meta, nós precisamos de que o governo pense em políticas que incentivem o aluno financeiramente a poder arcar com seus estudos. Hoje nós temos, como eu disse no início, ProUni e FIES, mas isso não está sendo suficiente, uma vez que, por restrições orçamentárias, o governo limitou a quantidade de vagas ao seu recurso. E como ele restringiu muito e deixou de financiar o aluno 100% da sua mensalidade, muitas vezes o aluno é contemplado com uma vaga para o FIES, mas essa vaga não é 100%. Quando o aluno chega na instituição de ensino, é que ele vai apresentar a documentação e, de acordo com a sua renda e de acordo com o valor da mensalidade do curso escolhido e o comprometimento de renda do aluno, é que ele fica sabendo qual a porcentagem que ele tem direito do financiamento. E muitas vezes essa porcentagem é muito baixa, vamos falar aí de 10%, 20%, 30% ou 50%, e ele não consegue arcar com a diferença. E isso faz com que o aluno não assuma o compromisso, primeiro porque ele precisa de pagar lá na frente esse financiamento que ele está tomando.
Ok, muito obrigado então, Solon Caldas, diretor executivo do Fórum das Entidades Representantes do Ensino Superior Particular, que falou a respeito do Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular, que acontece a partir de amanhã até o dia 16 próximo, em Porto de Galinhas, que é organizado pelo Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular no país.